Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida devocional. É um assunto que eu acho que é uma batalha grande na vida de todos nós como cristãos, mas principalmente nesse primeiro ano de vida do bebê, é um assunto muito importante, é algo que a gente realmente precisa muito e, ao mesmo tempo, algo que a gente luta bastante para conseguir ter uma constância, né, nessa fase de adaptação e de tantas mudanças. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
É, eu acho que, principalmente na maternidade, mas, na verdade, em qualquer fase de vida, a gente sempre acha que não tem tempo para isso, né? Então, justamente, não é nenhuma questão do tempo, é que a gente não encontra, não vê isso, né, como uma prioridade muitas vezes, né? E nesse primeiro ano de vida do bebê, que é o que a gente está falando mais aqui nesses episódios, é um momento, sim, bem corrido, bem atarefado, cheio de imprevistos, enfim, mas também um momento em que a gente precisa muito, né? A gente sempre precisa, mas principalmente num momento de, assim, de dificuldade, de adaptação, enfim. E uma coisa que eu ouvi recentemente, que eu acho que tem tudo a ver, é que se a gente acha que não tem tempo para nada, é que aí que a gente deve separar um tempo mesmo para ler a Bíblia. Porque então a gente está precisando ajustar as nossas prioridades, e de acordo com o quê? Com a Bíblia, né? Que é a nossa regra de fé e prática, que é a vontade de Deus revelada para nós, que é a vontade de Deus que é a melhor para nós, né? Então a gente, se a gente ler a Bíblia, se a gente separar esse tempo, as outras prioridades da nossa vida vão se ajustar muito melhor, né? Porque vão ser essenciais, vão ser realmente aquilo que Deus quer, né, que a gente faça.
Isso que você falou me lembrou de uma coisa que eu nem tinha pensado até agora. É, eu tô lendo um livro que chama Você é Aquilo que Você Ama. É, tô bem no comecinho ainda desse livro, então não consigo indicar ele ainda, mas é, uma das coisas que ele comenta no começo que eu achei bem interessante é que nós, como seres humanos, a gente tá muito acostumado a ouvir aquela frase, você é o que você pensa, que você acredita, e ele defende que nós, como seres humanos, o nosso coração, ele sempre cai para esse amor e para esse desejo das coisas, né? A gente está sempre desejando e sempre, realmente, a gente pega coisas para a gente amar, assim, né? Que viram coisas que a gente faz sempre. A gente tem as nossas repetições. E que é realmente a gente é o que a gente tem como hábitos, né? Uhum. Então, se o nosso hábito é passar o dia inteiro no celular, ou o dia inteiro maratonando série, ou o dia inteiro jogando, ou o dia inteiro, sei lá, qualquer coisa, é porque a gente realmente não está aplicando praticamente o que a gente diz amar. É, a gente está amando outras coisas na frente disso, e acreditando numa mentira de que a gente ama a palavra de Deus em primeiro lugar, mas nós somos seres litúrgicos por natureza, seres de repetição e de hábitos. Então, se a gente não se esforçar para ter disciplina mesmo de manter esses hábitos que são difíceis, a gente vai acabar amando outras coisas na frente do que a gente acredita que a gente está amando.
Exatamente. É, o que a gente diz que acredita e o que a gente realmente faz mostra, né? Às vezes, essa distorção, essa discrepância, né? Entre o que a gente diz que acredita e o que a gente faz. Então, no caso da prioridade, realmente, a nossa prioridade é refletida na nossa agenda de fato. Então, aquilo que a gente realmente gasta tempo fazendo, como você disse, celular, jogo, enfim, qualquer coisa, é aquilo é realmente a nossa prioridade, né? E não aquilo que a gente diz que é a nossa prioridade, mas que, de fato, a gente não gasta tempo fazendo, né?
E até o que a gente tem adorado, que a gente ama fazer. Porque exatamente, a gente, o nosso coração, ele tende a ir para coisas que a gente gosta muito de fazer. Então, se a gente evita ler a palavra por N razões, mas a gente quer gastar o nosso tempo com outras coisas, a gente está amando outras coisas na frente, a gente está adorando outras coisas na frente, porque, realmente, nosso coração é enganoso, ele vai para as coisas que são mais fáceis, que exigem menos da gente, mas a gente tem que ter esse filtro e realmente olhar para as coisas dessa forma para recentralizar um pouco a nossa visão, porque às vezes a gente faz sem perceber, justamente pelo nosso coração ser enganoso, a gente acaba caindo num erro de prioridades mesmo, pelos enganos e pelos pecados do nosso coração sem perceber.
A gente vai, de novo, comentar, né, do famoso livro. Fala aí, Rebeca, qual que era a mentira aqui? Que é muito a ver, né? Tem tudo a ver com o tempo emocional.
É a mentira número 19. Eu consigo viver sem um tempo consistente com a palavra e a oração. Então, assim, realmente tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E essa é a mentira. A verdade que ela rebate é impossível para mim ser a mulher que Deus quer que eu seja sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com Ele na palavra e na oração. E aqui, durante todo esse. São as mentiras no livro, elas são como subcapítulos, né? Então, aqui, durante todo esse subcapítulo, ela fala como, no fundo, essa mentira que a gente acredita, ela vem de um lugar de independência do nosso coração e, de certa forma, um certo orgulho, assim, porque é como se a gente estivesse pensando que a gente consegue lidar com o nosso dia sozinhas, né? A gente acaba não entregando o nosso dia ao Senhor, não colocando os problemas que a gente encontra durante esse dia em oração, em leitura da palavra, em busca de sabedoria e conselho bíblico, né? Realmente lendo a palavra e caminhando no nosso próprio entendimento, né? Ela coloca aqui: se eu caminhar no orgulho, eu devo estar preparada para a resistência de Deus contra mim e contra os meus esforços, porque a Bíblia diz que Deus se opõe contra os arrogantes, em Tiago 4,6. Então, quando a gente acha que a gente consegue lidar com a nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com cada parte do nosso dia lutando sozinha, a gente não vai conseguir. E daí, por outro lado, ela coloca que Deus dá graça aos humildes. Aqui ela coloca quando a gente começa o dia, mas a gente não está falando aqui que a vida devocional necessariamente precisa ser nesse horário da manhã, pode ser em vários horários, mas quando a gente começa o dia se rebaixando e reconhecendo que a gente não consegue fazer as coisas sozinhas, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa contar com a capacitação de Deus para conduzir todo o nosso dia, as coisas acontecem diferentes, a gente consegue executar muitas atividades e tomar muitas decisões com muito mais valor. Se a gente vive um dia longe de Deus, ele acaba sendo um dia vazio, onde os nossos pecados, eles vão estar muito mais descontrolados do que se a gente
Com certeza.
persiste numa vida devocional, né?
Além dessa questão de que realmente a vida devocional constante, né, ler a palavra de Deus vai com certeza nos fortalecer contra as tentações, na luta contra o pecado, principalmente pecados recorrentes, né? Mas principalmente, que é o que ela falou, né, a gente age como independente e não deveria ser. A gente precisa ler a palavra para descobrir justamente a vontade de Deus para nossa vida, né?
Com
É,
certeza.
se a gente se diz ser cristão, então a gente é regida pela verdade, né? Que é a Bíblia, por esse padrão da Bíblia. Então, como a gente vai saber o que Deus espera de nós, né? O que Deus quer de nós, inclusive da maternidade, né? Como mães,
Sim.
como esposas cristãs, se a gente não separa realmente esse tempo de oração, de leitura, é fundamental.
Uma coisa que eu achei bem interessante que ela coloca aqui, e eu acho que é uma coisa até para, de certa forma, acalentar um pouco o nosso coração culpado, porque durante as pesquisas que ela fez para fazer essas mentiras que as mulheres acreditam, essa foi, a mentira número 4 de frequência, porque muitas vezes a gente acha que a gente não acredita nessa mentira, né? Mas 48% das mulheres que responderam à pesquisa dela acreditam nessa mentira. E aqui ela coloca um relato que eu achei legal citar, porque eu acho que é uma coisa que a gente cai muito também, que seria uma outra situação do achar que consegue ficar sem a palavra de Deus. Quando passo um tempo na palavra e na oração, minha vida diária parece que flui suavemente, mesmo com três crianças menores de 5 anos. Mas então fico satisfeita comigo mesma. Penso que mulher maravilhosa que eu sou e paro de fazer tudo isso uma prioridade. Antes que me dê conta, minha vida está um caos. Estou gritando com os meus filhos e à beira de um abuso infantil, tentando descobrir como acabei assim e o que eu posso fazer para corrigir tudo isso. Infelizmente, levo um tempo para perceber que não consigo, que preciso de Deus. As mentiras de Satanás fluem sutilmente. E se não estou na palavra, começo a acreditar nelas. Aqui é um relato de uma pessoa, são sempre anônimos os relatos, né? Mas eu achei incrível essa parte, porque isso também é muito comum. A gente começa a tentar buscar uma constância na leitura bíblica, e daí a gente começa a ser moldado, e parece que os dias eles fluem melhor, a gente lida melhor com as situações, e automaticamente nosso
Nossa,
coração orgulhoso
é verdade.
fala: ai, que mérito meu, nossa, começou incrível, eu tô conseguindo fazer, eu vou sozinha agora, daí a gente cai ladeira abaixo.
Nossa, perfeito. Olha como o coração, mano, mas é bem isso, né? Nossa, a gente sempre consegue estragar a coisa, né? E aí, mesmo quando a gente começou, tá indo bem, aí, não, o mérito é nosso. E aí, talvez até pare, né? O que começou, talvez pare, porque acha, né? Ela falou que demorou para perceber que era isso, né? Que tava fazendo efeito. E é incrível mesmo. Bom, e como a gente disse, é importante, então, separar esse tempo intencional. E aqui eu acho que vale a gente já comentar que é importante ler a Bíblia, né? E não achar que leituras de teólogos, enfim, outras leituras teológicas que podem ser sim super importantes, super edificantes, mas que não achar que elas em si são devocionais, né? É importante que assim o principal do nosso devocional seja a Bíblia. E a gente vai falar mais sobre isso, mas é claro que se você tem tempo, às vezes, de ler a Bíblia e outra leitura adicional, claro, faça isso. Mas se você não tem tanto tempo assim, se você está começando ainda, melhor começar pelo simples. E aí, o foco mesmo sendo a leitura e uma oração, por exemplo, é mais importante mesmo que seja a Bíblia, porque nós precisamos ler a Bíblia, né? A gente não precisa. E você falou isso, né? Talvez você fale mais sobre isso, que a gente não precisa. Deus não quer que a gente só saiba o que os outros estão falando, né? Sobre a Bíblia, assim que nós mesmos nos acheguemos a ele diretamente.
Sim, é meio que uma frase, não sei se é famosa, mas sei lá, eu ouvi uma vez que Deus, daí você pode inserir qualquer autor famoso. Deus não quer que você saiba somente o que o John Piper sabe sobre a Bíblia, ou que o Ted Tripp sabe sobre a Bíblia, ou até que a autora de As Mentiras que as Mulheres Acreditam sabe sobre a Bíblia. Deus realmente ele quer que a gente vá buscar ele através da palavra. E se a gente puder complementar com outros livros, com podcasts, com audiobooks, é sempre muito bom. Tudo isso realmente agrega, mas a gente precisa ter as bases das rotinas mesmo da nossa fé cristã. Então, a gente sentar para ler a Bíblia, ter o nosso tempo devocional, a gente ir na igreja aos domingos, sabe? Eu sei que o tema não é sobre isso, mas essas coisas são importantes para a gente ter, né, na nossa rotina, nossas práticas de fé sozinhos, né?
E aí, como você disse até antes, não precisa ser no começo do dia, apesar de muita gente falar isso. E assim, a questão de começar o dia já lendo a Bíblia, mas às vezes também não necessariamente. Primeiro, não necessariamente você tem o tempo de fazer isso cedo, supondo, né, nesse primeiro ano, por exemplo, às vezes uma bagunça, né? A noite é uma bagunça, né? Amanhã, mais ainda. E também a gente tem que considerar que tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são noturnas. Varia muito. Eu sei que o meu pastor, por exemplo, diz que ele gosta muito da madrugada, da noite, quando tá tudo silêncio. Enfim, varia. Mas, então, assim, não precisa ser de manhã, né? Não precisa ser um horário específico. O importante é separar esse tempo. Eu sei que tem gente que também faz, às vezes, até com o bebê acordado, né? Com a criança acordada. E isso tem benefícios. O seu filho ver você lendo a Bíblia na frente dele é muito bacana, né? Assim, a parte do culto doméstico, enfim, em outro momento, ele ver você também é interessante, com certeza trará muitos benefícios. E às vezes também é o único momento em que você pode. Então, assim, separe esse tempo, mesmo que seja difícil. Você pode, se você quiser, quando ele estiver acordado também, né? Então.
Eu acho que uma das coisas que ajuda muito a gente criar esse tempo devocional e ser intencional com isso é a gente quebrar um pouco essa ideia pressuposta de como realmente precisa ser em todos os momentos da vida. A gente tem uma fórmula na nossa cabeça de como precisa ser o nosso tempo devocional e a gente bota um padrão, às vezes, inalcançável para o momento de vida que a gente está, para a estação de vida que a gente está. Então, você tentar buscar uma vida devocional é isso, é você aproveitar as oportunidades que você tem, encaixar esse momento, como funciona na sua rotina em cada fase, né? A gente vai ter que ir alterando isso ao longo do tempo e sempre avaliando o que está funcionando melhor em cada fase para a gente conseguir fazer, para ser palpável para a gente fazer, né? E não desvalorizar o que a gente está conseguindo, os nossos pequenos começos. E sobre essa questão que você falou da criança ver, né? Os pais lendo a Bíblia, a mãe lendo a Bíblia, eu acho que tem uma importância. Eu já até li em algum um livro sobre isso, mas tem uma importância nisso justamente pela criança ver o que o pai e a mãe amam, o que eles buscam, né? Se você fala para os seus filhos que você ama a palavra de Deus, mas eles nunca te veem, no seu momento lendo a Bíblia, eles nunca veem isso parte do seu dia, eles vão aprender pelas suas ações que não é isso que você ama, que é também um pouco do que eu falei no livro do começo. Então, existe algo sobre os filhos verem, os pais lendo a palavra e buscando ao Senhor, num tempo também privado, e também em família, que mostra para eles, dá o tom, do que realmente é o objetivo de vocês como mães, como pais, como família, o que vocês realmente adoram, né? Então é um plus, não é uma coisa completamente necessária, mas os livros que eu li sobre isso apontam esse benefício.
Eu gostei do que você falou, de que a gente não pode ficar com uma ideia engessada do que a gente acha que tem que ser, porque muitas vezes a gente está realmente com uma meta inalcançável, considerando o nosso momento de vida. Então é importante mesmo a gente adequar como vai ser esse tempo devocional, se vai ser mais simples, se vai ser mais curto ou não, de acordo com a fase que a gente está vivendo. E agora, num começo de maternidade, por exemplo, vai ser mais simples, né? E desde que a gente mantém o principal, que é a Bíblia, tá tudo bem. Não comece com metas inalcançáveis, né? E isso eu acho que é outra coisa que é importante falar. Se você ainda não começou, comece simples. Não vai querer encher de coisa para você fazer. Você ainda tem aí o esforço de criar o hábito, né? Igual você falou, né? A gente é seres de hábito. Nós somos seres de hábito. Só que, justamente, o hábito para virar hábito, você tem que fazer por um bom tempo aí, sei lá. Não sei, na verdade, eu já vi alguma coisa de
Principalmente
7 dias, né? Você tem que fazer por um tempo para virar o hábito. Então, você tem que começar simples, porque senão você nem vai querer no próximo dia fazer de novo, né?
porque os hábitos mais gratificantes, eles vão ser os mais difíceis de colocar, né? Porque assim, você achando que você tem hábitos ou não, você tem. Os hábitos fáceis também são hábitos. Então a gente não consegue fugir disso. Os difíceis, eles vão dar trabalho. E não adianta nada você tentar começar. Uma vez eu escutei isso. É um pastor que a cada 3 meses ele lia a Bíblia inteira. Se você for se comparar com esse pastor que a cada 3 meses lê a Bíblia inteira, você realmente vai viver uma vida se sentindo culpada. Porque realmente não vai ser a fase de vida que você vai conseguir ler a Bíblia 4 vezes por ano inteira, né? E tudo bem.
Tudo bem, sim. E isso, não, isso da Bíblia inteira me fez lembrar também que uma das coisas que a gente não pode engessar também é essa coisa do plano bíblico, porque é a coisa mais comum que tem, né? É, começa o ano, as pessoas começam um plano de estudo bíblico e, obviamente, não terminam. Então, por exemplo, o que tem funcionado para mim ultimamente é eu estou lendo, sim, cronologicamente, mas eu leio o quanto dá naquele dia. E aí, de novo, tem que achar um equilíbrio para você também não ser preguiçosa. Você tem que ser diligente. Você também não vai ler só meia dúzia de versículos, assim. Se você pode, leia um pouquinho mais, né? Mas enfim, achar o seu equilíbrio no seu momento de vida. Mas de qualquer forma, às vezes, esses planos de estudo, você começa bem, mas aí chega um momento que você fica, tipo, afogada. porque você perdeu alguns dias, sei lá, por alguma situação difícil que estava passando, alguma viagem, alguma visita inesperada, enfim, você não conseguiu cumprir. Aí você fica, tipo, acumulada e você não consegue dar conta de tirar esse atraso. E aí o que acontece? A gente desiste, né?
Foi o que aconteceu comigo já algumas vezes.
Nossa, já aconteceu várias vezes. Então eu acho que, assim, não que o plano não possa te auxiliar, ele pode. Mas não fique, de novo, engessada nele. O importante é você fazer, né, o seu
Sim.
devocional. Então, se você também tá achando que isso tá te botando muita pressão, no fim das contas você tá só se atrasando, se embolando, faz no seu ritmo, entendeu? Sem, às vezes, até sem necessariamente seguir alguma coisa. Às vezes você fala, ah, vou ler esse livro, sabe? Ou então vou ler cronologicamente, mas no seu ritmo. Enfim, mas o importante é esse. Siga o seu ritmo. Sem se embolar, sem ficar engessado em planos e, como você disse, no que outras pessoas fazem também, né? Porque a comparação é muito problemática até nisso, né?
Sim, e uma coisa que eu tenho tentado fazer é controlar a pressa, né? Às vezes a gente quer terminar logo e a gente lê rapidão os versículos. Pronto, terminei isso. E eu tenho tentado aquietar o meu coração nisso. E às vezes eu até leio menos versículos, mas eu fico um tempo assim, mastigando eles um pouquinho, sabe? Até para treinar essa calma no nosso coração, porque a gente tem essa dificuldade de desacelerar, né? Então, é uma coisa que, assim, calma, respira, tenta aquietar mesmo a sua mente, não correr por esse momento como se fosse uma tarefa para você ticar da lista, sabe?
É, até porque, infelizmente, assim, às vezes a gente encara isso dessa forma, mas a gente tem que sempre realmente realinhar as nossas prioridades, né? Porque, querendo ou não, Deus é com quem a gente vai passar a eternidade, né? E a
Sim.
gente tem que buscar esse relacionamento porque ele é o relacionamento mais importante. Então, a gente, na correria, às vezes se esquece da importância disso, mas é fundamental, né, para nossa vida. A gente precisa disso. A gente é cristão, então a gente precisa ler a palavra de Deus revelada, né? E que bom, né? Que privilégio que a gente tem essa oportunidade de ler, de ter a Bíblia assim acessível e realmente que a gente possa aproveitar isso, né? E inclusive, nesse assunto a gente até pensou em comentar brevemente sobre a questão do culto doméstico. Primeiro para dizer assim que não é, ele assim, não substitui um tempo devocional, porque o tempo devocional assim, é importante que as pessoas leiam a Bíblia individualmente, né? É importante você ter justamente esse tempo separado, que é o que a gente está falando aqui do tempo devocional, que você está buscando você, né, com você e Deus, né? E, mas já que a gente estava falando sobre isso, a gente pensou também em comentar brevemente sobre o culto doméstico, que, de novo, desde que a criança nasce, principalmente, né? Eu digo, em relação à criança, é bom já ir criando esse hábito nela também, né?
Sim.
Ela dá esse valor à leitura da palavra, é porque é claro que quando a criança é pequena, né, bem pequena, ela não vai ter um tempo devocional. Então, de certa forma, é como se a gente estivesse proporcionando essa leitura que ela não consegue fazer por si só, né? E a gente vai habituando ela ao culto público também. E se Deus quiser, tudo isso vai fazer com que a gente inculque a palavra, obviamente, e que esse hábito até de leitura também seja, quem sabe, mais fácil para ela quando ela
Sim, com
crescer, né?
certeza.
Porque ela já tá sendo treinada nisso desde pequena, né?
Sim, e sobre o culto doméstico, acho legal a gente falar também que é outra questão que a gente tem meio que um conceito na nossa cabeça de como tem que ser, onde a gente acaba complicando muito mais o culto doméstico do que ele realmente é. Uma vez eu li num livro, aquele do Vod Balsham.
A família guiada pela fé, né?
Isso. É que o culto doméstico ele tem que ser assim, uma leitura bíblica, uma oração, e se você quiser cantar um hino ou uma música em família, é isso, tipo, não precisa de nada mais que isso. Às vezes a gente já pensa que a gente tem que fazer uma coisa super elaborada e pregar um sermão. E assim, não, e daí as coisas se tornam insustentáveis e a gente acaba não fazendo. Então, o caminho para essas práticas da fé é a gente descomplicar, não no sentido de desvalorizar, mas no sentido de fazer o que realmente importa. Às vezes o nosso coração, ele vai para o lugar errado de querer fazer uma coisa muito elaborada, que às vezes a gente nem está buscando isso pelas razões certas. O que a gente tem que realmente fazer, tentar fazer o que a gente precisa fazer, o que Deus realmente nos chama a fazer. Então, tanto na vida devocional quanto no culto doméstico, a gente não precisa fazer uma coisa complicada, mas a gente precisa fazer a leitura da palavra, a oração em família, e ter um momento de cantar um hino junto, por ser gostoso, ser um momento que fecha, né, esse momento de comunhão juntos. E não precisa mais do que isso, até para não para ficar algo que as crianças gostem também, para ficar uma coisa prazerosa que respeite, né, o tempo que eles conseguem prestar atenção.
Perfeito, eu acho que para esses dois momentos, como você disse, tanto o tempo devocional quanto o doméstico, o mesmo princípio se aplica, né? De manter simples, principalmente no começo, não ser nada engessado. E por isso até que é importante falar dos dois juntos, porque é um pouco o mesmo princípio que rege, né? Assim, é muito valioso mesmo começar, né, desde que o bebê nasce. Vocês, né, começaram, assim, principalmente, né, depois que eles nasceram. Aqui também o culto doméstico foi, se tornou mesmo, assim, consistente depois de 1 ano, talvez, da minha primeira filha. É muito legal a gente colher os frutos disso. E nisso do culto doméstico tem várias questões, né, de, é importante achar um tempo, assim, que realmente
Funcione para aquela
Que
família, né?
funcione para a família, e que é a mesma coisa com o tempo devocional, né? Que a gente falou, tem que achar um tempo que funcione. Mas eu acho que o foco, então, realmente é esse, né? Você encontrar o seu momento, seja para o tempo devocional, seja para o culto, e não se engessar em métodos prontos, planos prontos, realmente fazer do jeito que funciona para você, desde que você mantenha o essencial, né? Bíblia, oração, e começar, né? Começar e persistir, pedir para Deus realmente a força para persistir, porque, como você disse, tem hábitos que realmente são mais difíceis, né? Mas tudo é hábito. A maior parte das coisas que a gente faz é hábito, né? Porque o cérebro, ele quer consumir menos energia. Então, a gente vive de hábito, né? E a partir do momento que a gente instaura, né, mesmo esses hábitos, é maravilhoso.
E uma coisa que eu lembrei aqui agora, a gente está falando bastante sobre leitura da Bíblia, né? Mas a oração também é um hábito devocional, uma prática da fé que é difícil às vezes a gente manter uma constância, né? Eu diria que é mais difícil a gente lembrar de fazer algumas orações que não são só sobre nós mesmos. Às vezes a gente até lembra de orar, mas a gente não. Acaba sendo uma oração, às vezes, mais rápida, mais voltada para o que
Tá
a gente está
pedindo, né?
vivendo, né? E às vezes a gente cai nos erros mesmo, né? Acho que dá para usar essa palavra. Muito básicos de não orar pelo nosso marido, não orar pelos nossos filhos. E não é porque a gente não se importa com ele, por eles. É realmente essa falta de um hábito mesmo de oração. E uma coisa que tem funcionado para mim. Eu tenho isso pro Henrique e eu escrevo várias orações para ele nesse caderno, até pretendo entregar para ele um dia isso, para ele ver que eu orava pela vida dele desde que ele era bebezinho. E isso tem me ajudado a ativamente orar mais sobre a vida dele, então realmente tirar um tempo disso para isso. Não tô falando aqui que você precisa ter um caderno para isso, ou que você precisa separar um caderno especificamente para uma pessoa. Não, isso aqui não é uma regra. São algumas coisas que nos ajudam, a criar novos hábitos, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem me ajudado, principalmente porque eu sentia essa necessidade de orar mais sobre alguns aspectos da vida dele que às vezes eu não lembrava, passava na correria do dia. Então, acho que isso é uma dica interessante. E outra coisa que eu queria comentar e não comentei antes, é um aplicativo que tem me ajudado bastante na minha vida devocional, assim, principalmente agora, é aquele aplicativo Glorify, que ele tem um planinho de devocional, tem uma frase do dia, uma leitura bíblica, que daí os versos do texto bíblico são separados, então até você consegue tirar um tempo para refletir calmamente sobre cada um. E depois também tem. Eu tô falando da parte grátis, tá? Tem a parte paga que tem mais coisa. Mas depois tem uma reflexão escrita também. Esse é um aplicativo que eu me adaptei bem e tem me ajudado a manter uma constância na vida devocional.
Ah, você falou do aplicativo, eu lembrei também de uma coisa que eu tinha comentado com você. De um livro, da Jane Wilkin, chamado Mulheres da Palavra. A gente vai colocar depois no Instagram esses recursos. Mas ele então se chama Mulheres da Palavra, como estudar a Bíblia com nossa mente e coração, que é um guia prático de como a mulher pode estudar a Bíblia. É pequeno, assim, menos de 200 páginas, é acessível, de fácil escrita, é muito legal, muito bem recomendado. Não li ainda, mas quero ler. Eu já vi um esboço do livro e eu gostei bastante, então ele realmente ajuda com dicas práticas, como que a gente pode destrinchar, ler o texto melhor, né? E isso sobre a oração, eu pensei também duas coisas sobre isso. Eu acho muito legal essa questão, assim, do caderno de oração. E, enfim, formas que você possa realmente orar intencionalmente para seus filhos, para sua família. Realmente, a gente tem que pensar nisso. E nisso, eu acho que é importante também, principalmente quando a criança começa a entender mais, é importante a gente orar na frente da criança pela salvação dela, por exemplo. E isso é uma coisa que eu tenho bastante, faço bastante, desde sempre, antes de dormir, principalmente, né? De orar por isso, pela salvação delas, que elas venham reconhecer a Deus como salvador da vida delas, que elas reconheçam o pecado delas. Porque, querendo ou não, esse é um dos grandes pedidos de oração, né, que uma mãe tem, né? Que nossos filhos realmente sejam filhos de Deus, né? Que a gente entregue eles santos para Deus, né? Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa o nosso grande pedido de oração. E eu acho importante a gente lembrar de orar intencionalmente e, se possível, também na frente deles, para que eles vejam assim a nossa urgência, sabe, a nossa o anseio realmente por esse pedido.
Perfeito.
E a oração também, a gente precisa, assim, a gente pode sim separar tempos específicos para isso, inclusive após a leitura ou antes da leitura, é um bom momento propício para isso. E também, se a gente conseguir encontrar outros momentos que a gente possa orar, perfeito. Eu sei do meu marido, por exemplo, que às vezes ele fala que ora no chuveiro, ou que ele ora no carro quando ele vai para o trabalho. Então, assim, tem alguns momentos, assim, que a gente tá até fazendo alguma outra coisa, mas a gente está quieto, sei lá, silencioso, a gente pode aproveitar também, né, para orar.
Com
Pra
certeza.
orar pelo dia, orar pela família. Então, é muito bacana mesmo essa questão da oração, que eu acho que é uma grande dificuldade também do cristão, né? É uma
Sim.
prática que a gente negligencia, infelizmente.
Nesse tópico, eu lembrei de um livro que eu li que foi muito bom. É um livro bem rápido, porque ele fala sobre histórias de pessoas, testemunhos. Então, dá até para ler, acho que como um estudinho rápido, assim. Chama Cristãos e Suas Mães. E esse livro me despertou muito para essa importância mesmo, de uma mãe orando pela vida dos seus filhos, intencionalmente e ativamente. Então, muitas das histórias que são citadas lá de grandes homens na fé, o livro fala sobre homens na fé, mas você consegue aplicar para se você tiver filhas meninas também, porque em diversos aspectos, e nunca desistiram, nunca pararam de orar pela vida deles. Tem lá histórias de diferentes faixas etárias, de uma mãe de um bebezinho até a mãe de uma pessoa mais velha que volta para a fé mais tarde, sabe? Então, dá para a gente ver que isso é importante, não importa a situação de vida e nem a faixa etária, é uma coisa para a vida toda mesmo. E isso me marcou bastante. É uma leitura interessante, é rápida, é tranquila.
Ai, que legal, eu já tinha visto. É do Tim Challe, né? Ele, bom, ele é um escritor e tem um blog, para quem quiser tiver interesse. Inclusive, eu acho que também tem alguns artigos traduzidos, é só procurar no Google, é muito bom. E já tá na minha lista até, eu acho que deve ser realmente muito interessante.
É interessante porque é meio biográfico de algumas pessoas, né? Então você descobre algumas coisas sobre algumas personalidades grandes, assim, que você não sabia, e é bem legal.
Eu acho que A Mãe no Lar, faz tempo que eu li, na verdade. Eu acho que também fala um pouco sobre relatos de mães e sobre essa questão da oração, mas não é, não acho que assim é o foco nem nada, mas também tem uma coisa
Eu
sobre isso.
lembro vagamente de ler algo sobre isso aí, mas eu não lembro
É,
exatamente capítulo nem nada.
eu também não lembro. Mas eu acho que tem, né, também alguma citação sobre isso, da questão da oração. É, porque querendo ou não, é realmente um senso comum cristão, assim, né? Mães, né, e pais precisam orar pelos filhos,
E
né?
não é um hábito fácil também. É uma coisa
Exato.
que às vezes a gente passa o dia todo cuidando e correndo atrás das crianças, e a gente acaba deixando passar, mesmo sendo uma coisa muito grande no nosso coração.
É verdade. Bem, eu acho que era isso. A gente quis ressaltar mesmo essa importância da gente separar esse tempo intencional, né, de não ser engessado, da gente começar simples, realmente se voltar para o essencial, né, que foi bastante o que você falou, não acrescentar coisas a mais só por acrescentar, às vezes até com a intenção errada, mas manter o essencial, né, no tempo devocional, no culto doméstico, enfim, na oração, e que a gente realmente possa ser, né, mulheres da palavra e, né, entender a vontade de Deus para a gente, e especialmente na maternidade, né, que é o que a gente está falando. Muito importante nesse início a gente estar tá com o coração voltado a Deus, para a gente passar melhor por essas fases também, né?
Com
É,
certeza.
espiritualmente, né? Que vai se refletir na forma como a gente vai lidar com as questões do dia a dia, com os imprevistos que vão acontecer muitos, né, nesse primeiro ano. Então, é muito importante a gente estar tá bem enraizado na palavra, principalmente no começo, né? Pela questão da adaptação e todas as questões. Então, eu acho que é bem importante salientar isso.
E que esse episódio ele sirva como um incentivo, né? A gente de forma alguma tá aqui querendo fazer ninguém se sentir culpado, assim. A gente realmente está trazendo aqui um incentivo, um encorajamento e mostrando também um pouco das dificuldades que a gente encontrou. Ah, nós não somos perfeitas, a gente traz aqui um pouco da nossa vulnerabilidade em alguns assuntos, né? A gente está nessa luta junto com todas as outras mães que têm o dia corrido, tem a lista de coisas, de afazeres, e às vezes o dia passa voando, mas é uma luta nossa de manter essas práticas na fé, e elas são muito importantes, e a gente tem que continuar caminhando para esse alvo, tentar manter a constância. Então, aqui realmente foi um episódio de incentivo e de compartilhar essa busca dessa vida devocional, e também que não é algo fácil, a gente sabe, a gente entende, e a gente compartilha disso também.
Ah, exatamente, é importante dizer que é um desafio para a gente também, né? A questão é justamente a persistência, é a gente não se deixar levar pelos dias ruins que não conseguimos, por exemplo. A
Sim,
gente, né, as misericórdias se renovam toda manhã, então no próximo dia vamos tentar de novo, né? Contando com a ajuda de Deus e não se deixar abater pelos dias que não deram certo, porque isso acontece mesmo com todo mundo. Com a
sim.
gente, é um desafio para todas nós, e o importante é a gente realmente procurar persistir nesse hábito, né?
E esses dias que não dão certo, que as coisas saem do eixo, eu até às vezes eu faço algumas orações assim. Deus, hoje eu não consegui. Desculpa, falhei, mas amanhã eu começo de novo. Às vezes eu faço uma oração rápida, me ajuda durante esse dia mesmo, não tenho conseguido fazer um tempo tão específico, sabe? Existem formas da gente preencher essas lacunas ao longo do dia, fazer algumas orações, começar de novo no dia seguinte.
Perfeito. Então é isso. E até a próxima quinta-feira, então.
Até a próxima quinta-feira.